Bom, gente, eu não vou repetir aquilo tudo, mas só voltando aqui, a AWT é o mais básico de todos, foi o primeiro, foi o... é o que tem os peers, ou seja, você tem o botão no Java e o peer no nativo, certo? O mais atual é o Swing, no Swing é tudo em Java. Ele é mais flexível, ou seja, você vai ter ele em todas as plataformas exatamente igual, mas ele é um pouco mais lento. E ele é o default do Java. Então, quando você vai trabalhar em Java, é o digamos, o oficial é o Swing. Fora esses duas bibliotecas básicas, lembrando que algumas coisas que não tem a ver com a parte gráfica de botão, por exemplo, os eventos, do AWT. Isso não teve necessidade de mudar. Então, por exemplo, quando você aperta um botão, você gera um evento e aquele evento é tratado. Esse evento vem do AWT. Vocês vão ver que o pacote dele é um pacote do AWT. Mas esse evento não é uma coisa gráfica. Ele é simplesmente um objeto que é jogado e que aí você vai tratar aquele evento. Bom, fora essas duas aqui, tem várias outras bibliotecas gráficas, o Java 2D para 2D, a internacionalização para caracteres internacionais e a acessibilidade para você dar suporte para usuários que têm problemas de deficiência. Fora isso, existe o Java 3D e outras bibliotecas gráficas que a gente não vai estar trabalhando aqui. Como eu falei para vocês, no AWT ele vai ter um conjunto de classes para você trabalhar com botões e outras coisas. Só que nele você vai ter um botão que é uma representação dentro do Java. E você vai ter o que ele chama de um peer, que é uma representação no sistema operacional que você está trabalhando. Então, isso aqui é uma representação no Java e é correspondente a uma representação no sistema operacional nativo. Então, você vai ter um button peer para o Windows, por exemplo, ou um para o Motif, outro para o Macintosh e por aí vai. Ok? Então, toda vez que você faz alguma coisa no botão Java, essa coisa é feita no botão nativo. E o que você vê, na verdade, é o botão nativo e não o botão Java. Isso criou vários problemas de compatibilidade, justamente porque nem tudo que funciona no Windows funcionava no Mac e vice-versa. Então, a solução da Sun foi introduzir o Swing. Ele foi feito para resolver as limitações do AWT. Todos os componentes visuais são diretamente desenhados pelo Java, ou seja, o Java é quem desenha o pixel. O Java não tem acesso à placa gráfica, mas ele vai desenhar os pixels segundo aquela que a arquitetura lá permite. Certo? Então, por exemplo, não é que o Java vai lá e abrir a interface gráfica XYZ, mas o Java vai, através do sistema operacional, dizer: nesse ponto eu quero um pixel de tal cor, então vai desenhar o botão. Né? Os objetos, as classes gráficas do Swing, elas vão ter o JZ na frente. Então, para o Windows, é o JWindow, para o Frame, é o JFrame, e por aí vai. Só os containers, a gente vai ver que a parte gráfica ela funciona como um jogo de Lego. Então a gente tem os componentes, que são os botõezinhos, os textos e tudo mais, e tudo isso vai dentro de um container. Um container pode ser uma janela, um diálogo, um pedaço de uma janela. Eles é que vão fazer chamadas, os containers que vão fazer chamada diretamente ao sistema nativo e fazer o desenho propriamente dito do que você está fazendo. Todos os outros componentes são considerados lightweight, ou seja, peso pena. Então quando você desenha um botãozinho no Java, você está fazendo new button, blá blá, new J button, blá blá blá, você está trabalhando só com Java. O pessoal critica um pouquinho o Swing dele ser, especialmente as primeiras aplicações do Swing, que ele era pesado e lento. Hoje em dia, com as novas implementações, eles estão se tornando, o Swing está se tornando tão rápido quanto a WT. Na verdade, está se tornando tão rápido quanto uma aplicação C++. O que acontece é uma junção de duas coisas. Primeiro, o que acontece sempre, você tem processadores mais rápidos, placas gráficas mais rápidas. E segundo, também está havendo uma certa padronização, como por exemplo, na parte 3D você tem a padronização usando o... acabei de falar. OpenGL. Então, através dessas padronizações também está aumentando a velocidade. Hoje em dia, nenhum processador, que eu saiba, escreve diretamente na placa, na memória gráfica. Ele sempre passa algum comando para a placa gráfica, seja o comando de baixo nível, mover um cursor, por exemplo, seja um comando de alto nível, OpenGL, coloca uma câmera em tal lugar. Você perguntar alguma coisa? O Swing não tem acesso direto à placa gráfica. Mas se a placa gráfica for mais rápida, o sistema operacional vai desenhar os componentes do Swing de maneira mais rápida. Concorda? É por isso. Não que ele tenha acesso à placa gráfica. Ele não tem acesso à placa gráfica, mas ele vai pedir ao sistema operacional, do jeito que cada sistema operacional necessita que seja pedido. Isso vai ser desenhado lá na placa gráfica. E se a placa gráfica for mais rápida, isso vai acontecer mais rápido.
Mas aí quem está ficando mais rápido é o hardware, não o Swing.
Mas está resolvendo o problema, não está?
Você está percebendo mesmo.
Está resolvendo o problema. O problema era que você põe os botões às vezes demoravam e tudo mais. Está agora aparecendo, tudo bonitinho. Pronto, é como... Por exemplo, hoje em dia você tem programas que, algum tempo atrás, você não poderia ter no PC. Programas, por exemplo, como o Paintbrush, que você muda, você coloca imagem de altíssima resolução, muda o olho da pessoa, muda a pele. Isso é rodado no Workstation. O que mudou? Foi o Paintbrush? Não. Foram os computadores. Agora você tem mais memória, processador mais rápido, dual core, por aí vai. Bom, gente... Como tudo em orientado a objeto, nós temos uma hierarquia. Essa hierarquia aqui começa no componente gráfico. Então a gente tem vários componentes gráficos. Você tem o JComponent, que é a classe raiz. E você tem vários componentes gráficos. Então, por exemplo, componente de texto. Aí você tem o teste área, o editor, o teste field. O teste field você tem o J password field. Ou seja, você tem. Ele é um componente de texto. É um componente de texto que tem um campo. E por ser um componente de texto que tem um campo que põe password. Então você digita lá, em vez de aparecer DC, aparece tudo asteriscozinho. Por aí vai. Você tem scrollbar. Menu, lista, label. Aqui você tem o abstract button. Aí você tem vários tipos de button. Você tem o botão simples, o botão de menu, o toggle, que é aquele que muda e se aperta ele, e por aí vai.
prefeitos são claros, certo?
São.
Então, sim, se fosse pertinente no seu programa, você poderia derivar alguma coisa do Java Component e criar o seu...
Tem algumas classes dessas que permitem, tem outras que não permitem. O Java Component permite. Você poderia criar um Java Component, derivar dele e criar. Mas você vai ter um trabalho razoável, viu? Eu recomendaria aí que você, se você quiser criar um componente novo, que você pegasse o JPanel, seria um bom. O Canvas também seria um bom. Bom, aqui são novos componentes que foram adicionados ao... uma outra crítica do AWT, que ele era muito seco. Ele tinha muito pouca coisa. E aqui então no Swing se adicionou vários componentes novos que faziam coisas mais complicadas. Por exemplo, table, tooltip. Tooltip é aquelas mensagens que aparecem quando você está numa aplicação, diz assim, você sabia que isso assim é assado, blá blá blá. Se você não quiser que mais essa tip, essa dica apareça, você dá cancel. Certo? E por aí vai. É tema, tem muitos aí. A gente não vai ver esse. A gente não vai ver aquela especialização, a gente vai ver só os básicos. Por quê? Porque uma vez que vocês aprendem a fazer o básico, os outros são fáceis. E depois, se a gente ficar aqui aprendendo todos aqueles lá, a gente vai perder muito tempo. Como é que a gente faz uma aplicação gráfica? Né? Aqui tem uma aplicaçãozinha gráfica bem simples. É um conversor de distâncias, de unidades, entre o sistema métrico e o sistema americano. Então aqui você põe uma unidade no sistema métrico, que está em quilômetro, ele converte em milhas. Você pode vir aqui, mudar isso para jardas, mudar em cima para metros, e aí ele faz as conversões cabíveis, né? Bom, o que é interessante aqui nesse programa? A gente perceber como é que isso aqui foi criado. Como eu falei para vocês, imagine a interface gráfica como uma montagem de Lego. Só que em vez do Lego, em vez dela ser rígida, os Legos você pode... É um Lego de borracha, né? Você pode montar ele, puxar, e ele expande com você. Então, como um Legozinho, isso trabalha com componentes. Então a gente pode dividir isso aí em vários componentes. O primeiro componente vai ser onde você colocou tudo, que é o JFrame. JFrame representa a janela. Lembre-se que você precisa dos componentes e dos containers. Você tem que colocar o componente em algum lugar. Então, se a gente vier aqui no nível mais alto, a gente tem um container que é a janela, é o JFrame, onde você vai colocar as outras coisas dentro. Bom, dentro da janela eu tenho dois componentes, que é o componente de cima e o de baixo. Vocês notaram que eles são bastante iguais, só que isso só muda o nome de metric para US e aqui de jardas para metros ou quilômetros para milhas, mas o layout é igualzinho. Então você pode usar um JPanel. Um panel é um outro tipo de container. Enquanto o JFrame é uma janela, se você criar um JFrame e colocar componentes dentro dele, você cria uma janela. Um panel você cria um pedaço de uma janela. Então, como eu tinha dois pedaços iguais, em vez de criar isso aqui duas vezes, eu criei um panel. Um JPanel para a parte de cima e um JPanel para a parte de baixo. E dentro desses panels eu coloquei componentes. O panel ainda é um container. Ou seja, ele não tem nada dentro. Você cria um JPanel, ele vai aparecer vazio. Igual um JFrame. Você cria um JFrame puro, ele vai aparecer vazio. Aqui dentro, eu comecei a montar. Eu coloquei um label aqui. Coloquei um test field aqui. Coloquei um slider aqui. Coloquei um combo box. Combo box é que você clica aqui e escolhe. E encaixei aqui. Fiz a mesma coisa aqui embaixo. Pá, pá, pá. Pronto, a parte gráfica está resolvida. É simples assim. Você tem o container, você tem os componentes. Você coloca os componentes dentro do container e aí eles já aparecem na tela. Você pode fazer eles aparecerem na tela. Só um minutinho.
Como é que você escolhe mudar a performance? O JotSlider vai ficar embaixo?
A gente vai ver mais tarde que cada container tem um gerenciador de container. E cada gerenciador de container trabalha de um jeito diferente. A gente pode trocar os gerenciadores de container para... tem várias maneiras. Tem dos mais simples até os mais complicados.
Hã? O lado que escolhe ser documento, se é.
Tipo o quê?
Lado que escolhe por documento, ou se é report, e ele arruma as atividades.
Tipo LaTeX?
LaTeX.
Ah, eu não conheço o LaTeX direito.
Não, não tem nada.
Não conheço o LaTeX direito. Bom, como é que isso aí foi feito? A gente tem uma hierarquia de componentes aqui. Essa hierarquia do que não é uma hierarquia dos componentes que estão lá na aplicação, viu gente? Não é uma hierarquia do... Não é a hierarquia de classe, é a hierarquia do que está lá. O que a gente tem então? Vou fazer agora o caminho inverso. A gente pegou um test field, um combo box e um slider, colocou tudo junto num panel. E esse panel a gente chamou Conversion Panel. Então a gente criou um Conversion Panel, que é a união de um test field, um slider e um combo box. A gente juntou isso tudo dentro de um panel e chamou ele de Metric Panel. Então a gente derivou da classe Panel uma classe chamada Metric Panel e colocou essas coisas aqui dentro. Esse Conversion Panel, a gente colocou um para US e outro para métrico. Então aqui do outro lado a gente tem a mesma coisa. É o mesmo panel, só que você criou ele USA Panel. Então você colocou as unidades em em métrica americana. Isso tudo aqui a gente colocou dentro de um. Na verdade aqui está um panel, mas eu acho que ele colocou dentro direto do frame. Ok? Então pegou esses dois panels e colocou direto do frame. Você pode colocar um panel dentro de outro. Eu poderia pegar esses dois panels, colocar dentro de um panel e esse panel colocar dentro da frame. Mas no caso aqui, ele pode ter feito assim também. Você poderia colocar os dois panels num panel e esse panel dentro da frame. Só tem uma coisa importante. A frame representa, o JFrame representa a janela. Então, se você quiser que ele apareça como uma janela, você tem que no fim de tudo colocar ele dentro do JFrame. Não, ele já é uma janela. Como assim? O look and feel, você fala?
É, o layout.
Aí depende, a parte de dentro da janela, essa parte aqui com vermelho, é do JFrame, é ele que diz. A decoração que está do lado de fora é do sistema operacional. Então essa decoração mesmo aí é motif. Se você abrir ele para dentro do Windows, essa decoração aqui de fora vai vir no sistema operacional que você estiver abrindo. Essa decoração de fora você não tem acesso a partir do JFrame. O que você tem acesso é colocar um título aqui, mas a decoração você não tem acesso. E tem uma classe Unit que provê os objetos que vão ter a descrição, como por exemplo centímetro, e os multiplicadores que indicam o número de unidades por metro. Então na verdade é nessa unit que você vai colocar aqui uma milha, não sei quantos metros, um metro, não sei quantos quilômetros, por aí vai, para fazer depois a parte lógica do programa. Bom, quando você apertar esses botões aqui, Aí vai haver uma parte lógica do programa, que vai fazer as conversões que tem que ser feitas. Eu não vou entrar nisso, nesse detalhe agora, porque eu queria apenas que vocês vissem como é que a gente monta a parte gráfica. Ok? Bom, e como é que você faz o drawing? Como é que você faz a coisa de baixo nível? Como é que a coisa de baixo nível funciona? Bom, isso funciona em camadas. Você pede ao mais alto e ele delega aos mais baixos. Eu não sei se vocês já perceberam num computador, quando ele está bem carregado, a ordem como ele desenha a janela. É essa ordem que vai estar aqui. Então o que é que ele faz? Quando você tem que desenhar a aplicação, que chama Converter, o que vai acontecer por Java? O Java vai dizer para o Converter, se desenhe. O Converter vai dizer, beleza, vou me desenhar. O que é que eu tenho dentro de mim? Eu tenho uma frame. Aí eu delego para frame. Se desenhe. Beleza. A frame é do tipo Converter. Aqui não é um JPEG, é um JFrame. Ele é do tipo Converter e ele vai desenhar ele próprio. Uma primeira coisa que ele vai desenhar é o entorno dele, né? Vai desenhar a decoração, vai aparecer uma janela lá na tela, vai desenhar a decoração, dependendo do sistema operacional. Então ele vai desenhar o que está dentro dele. Bom, o que está dentro dele, na verdade, são dois painéis. Esse painel de cima, o métrico, e o painel de baixo. Então ele sabe que tem dois painéis. Então ele diz, painel 1, se desenhe. Bom, aí o painel 1 vem, desenha aqui o que ele pode, tipo, sei lá, a cor de fundo. E o que é que ele tem dentro dele? Bom, ele tem dentro dele um test field, um slider e um combo box. Então ele repassa isso. Test field, se desenhe. Aí o test field, que é um componente, ele sabe se desenhar. Até agora os containers, eles estão delegando isso para componentes mais simples dentro deles. Quando eu chego no test field, o test field sabe se desenhar. Então ele se desenha. Então ele se desenha aqui, preto, branquinho, alguma unidade métrica. Sai. Aí o panel diz para o slider, se desenhe slider. O slider tem um objetozinho dentro do panel que chama gerenciador de layout. Então ele vai dizer para o slider, se desenhe, mas ele vai dizer na posição tal até a posição tal. Então ele vai dar essas coordenadas aqui, tanto para o test field quanto para o slider. O slider vai ver, bom, eu sou um slider e eu sei me desenhar. Eu sei que posição eu estou, ele desenha lá o... Desenha essa linha aqui, desenha o ponteirinho, beleza, sai. Aí ele vai, se desenhe combo box. A combo box sabe onde ela vai ser desenhada, sabe o que é que tem dentro dela, ela é uma combo box. Se desenha e sai. Bom, quando a combo box saiu, o panel diz, bom, já me desenhei. Ele sai, retorna e diz pro JFrame, pro Converter, já me desenhei. Aí ele simplesmente chama no segundo. Ele chamou o primeiro conversion panel, ele chama o segundo. O segundo faz a mesma coisa. Ele é um container, ele vê os componentes que tem dentro dele e ele pede para cada um se desenhar e todos vão se desenhando. Todo mundo entendeu o mecanismo? Qual a vontade desse mecanismo? Hã? Quem falou? A vantagem. Vocês não... Hã? São independentes. Por exemplo, o panel, ele precisa saber o que tem dentro dele. Ele precisa saber o que é que cada componente dentro dele se desenha. Ele precisa saber como um J-combo se desenha. Não precisa saber. Ele precisa saber como um slider se desenha. Não precisa saber. Ele precisa saber o seguinte, eu tenho dentro de mim um combo e um slider, que estão na posição tal. E eu mando eles se desenharem. A vantagem é, se você acrescentar um componente novo, o que é que muda no panel? Nada. Alguém falou e no pano não muda nada. Ele vai saber que aquilo é um componente. Ah, tem um componente novo que chama repimboca da parafuseta. Aí ele vê, bom, isso é um componente. Está dentro de mim, vai ser na posição que ele vai ser desenhado. Repimboca da parafuseta, se desenha. E ele delega para o repimboca da parafuseta o desenho realmente, como é que aquilo vai ser. Vai ser branquinho, vermelho, azul, verde. Vai desenhar triângulo, retângulo e por aí vai. Ele vai delegando a nível de componente. Draw. Exatamente. Isso fica justamente no J Component, que é a classe para todos os componentes.